todas as segundas, há um espaço que adoro.
Às 22 horas, em 104.3 FM.
No único programa que fala e discute a região.
Do Centro do Douro para o Mundo. Uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro.
Boa noite, sejam bem-vindos ao 20º Espaço de Ouro desta terceira temporada. Hoje vamos estar com alguns dos principais pensadores do mundo e temos uma grande surpresa para oferecer aos nossos ouvintes. Fico atento, fico connosco, até já. Darling, I still love you.
They say love is a losing game. I'm a winner, so I'd rather not participate. If it ain't a court, then I ain't tripping if I miss a date. Boy, I spit that crack, man, I could be moving this and way. And as for the low, man, I'm killing the competition rate. I often get them and forget them, can't even help it. I used to get that thrilling, as of late, I haven't felt it. I'm something like myself, so these hoes say I'm selfish. On that rookie bull, like when Derrick Rose played the Celtics. But I'm off that, and now these little ladies wanna take notice. The pot sitting on the dock, I awake Otis. I used to sit up on the stoop sipping grape sodas. My mama be on my back, but I got straight shoulders. Stand up, go and put your hands up. If your homie smoking something, go and light your man up. We be getting gone to the point and mess our plans up. And these girls wanna act anonymous until they bring the band up like.
Know that my feelings too strong. That's why I've been running up your phone. Open your eyes and tell me the truth.
And you can blame it all on me. I take credit for what you scared to. Better than the rappers that I shouldn't be compared to. Say we blowing up, I'm only trying to be prepared to. Loud got me conic, wonder where I disappeared to. Listen, in the thin air, but I ain't having trouble breathing. They say a nigga taking off on my shuttle leaving. Out of this world, got a joint rolled up and even we're out of this pearl. Riding with my girl, bumping drum bill. Stupid sick, I said I'm young ill. Well, I'm trying to make it, I ain't signing under one mil. Son, chill, chill, I'm taking it back. I'm keeping the trail in the candy paint on a lack. A nigga to Mac. I'm posted in the cut. One hand on the itchy, other hand on the butt. I said I'm posted in the cut. One hand on the itchy, nigga. What
can I say? I'm here to stay.
I ain't going nowhere, son.
What can I say? I'm here to stay. Darling, I still love you.
Oh, 'cause darling, I still love you.
Então, Pedro, ficaste encantado com esta música?
Eu fiquei com isto, como é que isto se chama, Sansão? Lembra-me lá, boa noite.
Foi Kids These Days e a música chama-se Darling.
Olha, não conhecia, mas vou ouvir quando chegar a casa. Boa noite, Luís.
Boa noite.
Como é que é?
Mais uma edição do Espaço de Ouro. Hoje uma edição que vai falar de pensamento, do mundo, mas antes disso temos coisas para oferecer, Sansão.
É verdade, o nosso convidado da semana passada, o Cais da Vila, tem uma oferta para os nossos ouvintes, portanto...
Meia, a outra meia fica para nós.
Ah, é?
Não, vá, dá inteira, podes dar inteira.
Dou para as duas pessoas?
Acho que sim.
Pronto, o Cais da Vila tem para oferecer aos ouvintes do Espaço de Ouro um menu de degustação de tapas proposto pelos seus dois chefes. E quem é que vai ganhar este prémio?
Quem?
Quem responder mais rapidamente no nosso Facebook... O primeiro comentário à pergunta que nós vamos colocar daqui a 30 e poucos segundos...
Exatamente.
Tem toda a gente a fazer F5 agora.
No nosso Facebook, que é www.facebook.com/espacodouro. E essa pergunta vai estar no nosso Facebook dentro de alguns segundos e depois as pessoas responderão.
Ou então será o primeiro a responder acertadamente que ganha então esse prémio, não é?
O primeiro comentário com a resposta certa. Isto porque o Luís quer tudo muito direitinho.
Eu quero tudo muito direitinho porque queremos que seja justo. Mas atenção, têm que dar os dois nomes dos chefes tal e qual como estão no sítio que nós já partilhamos até.
Nós parecemos aqueles jogos da TVI, da tarde, que dizem as respostas.
antes de telefonar. Neste momento o Sansão está mesmo a fazer aqui um compasso, espera para dar ainda mais emoção, para não saber o momento exato em que ele vai colocar a pergunta no ar. Entretanto, posso-vos dizer que o programa de hoje, como disse há pouco, vai falar de Amarante, vai falar do evento que vai acontecer no próximo dia 2, sábado, o TEDx de Amarante, e para isso temos connosco André Magalhães, da Associação Atos, e também pertencente à organização deste TEDx Amarante ED. Muito obrigado por terem vindo desde Amarante até aqui.
Ora é essa, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui.
E é exatamente com o André que dentro de um pouco vamos conferir não só as questões relacionadas com a organização deste evento, como também o trabalho que a Associação de Trabalho Humanitário e a Organização Social, a Atos, tem desenvolvido em Amarante. Sansão, achas que os nossos ouvintes já podem responder?
Estão quase a poder responder.
Então, e queres lançar a música enquanto preparas aí a pergunta?
Mas queres que cante a pergunta?
Só se for a
entoada. Olha que não é mal pensado. Canta lá um bocadinho.
Em Grândola Vila Morena.
Aí, rapidamente.
Queres que eu cante? Quem são os dois chefes que propõem o menu de tapas que vamos oferecer?
Vamos lá ter uma música a sério. Passem lá na nossa página e respondam. Agora vamos ficar com o Dave Matthews Band com este novo single do último álbum, If Only. Até já.
Sometimes I forget how much I want you back again, back again. Or maybe it's a game. You win some and you lose some. I know when you find a good one, don't let her get away, don't let her go. Oh yeah, if only I could have you just the way I want you. Thought I'd have you back again, back again, baby. Oh, I'm just a fool, baby, playing a Mr. Cool, baby, rolling around like I got nothing much to lose. Oh, but I know you and you know me, and I know you could see. So help me find my way back to you, back to you. I'm walking past your window, you used to smile and you'd throw your sweet kisses back to me, back to me. Remember when I asked you if you'd be my one true? It seems like yesterday, just like yesterday, baby. Oh, I'm just a fool, baby, playing Mr. Cool, baby, rolling around like I got nothing much to lose. Oh, but I know you and you know me, and I know you could see. So help me get my way back to you, back to you. Oh, I want you, so take me back. Please take me back, my want you. Yeah, 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 yeah.
just the way I want you. Just the way I want, yeah.
O TEDx é um evento que convida alguns dos principais pensadores do mundo a partilhar as suas experiências e aquilo que mais os entusiasma, dentro do espírito de ideias que merecem ser espalhadas. Começou com uma conferência de 4 dias na Califórnia e cresceu para apoiar ideias que mudam o mundo através de múltiplas iniciativas. Depois de algumas edições em Portugal com algum destaque para a de Aveiro no ano passado, é agora a vez de Amarante receber um TEDx, em que X significa tratar-se de uma organização independente de um evento TED, e o ED, de TEDx Amarante ED, significa dedicar-se às questões da educação. Hoje o Espaço Douro desvia-se ligeiramente do Douro, mas para abordar um evento de relevância nacional e internacional que acontece na nossa região. O TEDx Amarante nasce da vontade conjunta da Atos e do interesse em discutir a temática da educação. Como é que foi todo este processo que levou à criação deste evento, ou ao desejo de ter este evento em Amarante?
Boa noite mais uma vez. Bem, este desejo é um desejo que tem nascido já, ou que foi nascendo ao longo do tempo. A ATOS é uma organização que trabalha numa construção cívica humanitária, ou seja, que tenta contribuir para uma construção de uma sociedade melhor, e associada a essa construção, a esse desenvolvimento, passa as questões de educação, as questões pedagógicas de toda uma associação. Então nós começamos a entender que este é um aspecto incontornável no debate público, no debate social. E dentro da nossa organização tínhamos várias pessoas que ao longo dos últimos anos desenvolveram projetos na área da educação e viram através da ATOS a possibilidade de trazer um evento de dimensões internacionais e de renome mundial para Amarante, como um grande desafio, mas acima de tudo como um passo para iniciar um processo de transformação que é necessário fazer não só na nossa região, mas em todo o país. Então foi um desafio que nós achamos muito aliciante, talvez demasiado ambicioso aos olhos de muitas pessoas, visto que Amarante é uma cidade relativamente pequena, com baixa densidade populacional, e o tema bastante polémico, diria eu, para nos dias que correm. Mas nós achamos que devíamos arriscar e que devíamos assumir esse compromisso. Então, há uns meses atrás, iniciámos esta jornada e tudo tem corrido para além das nossas expectativas, o que tem sido muito bom.
O que é que pretendem com este TEDx em Amarante? Não só para a cidade, mas também tendo em conta o tema que escolheram.
As nossas missões vão muito para além daquilo que vai acontecer no evento. Ou seja, nós queremos aqui iniciar um processo de discussão, de partilha de conhecimento, de construção de conhecimento à volta do tema da educação. É inegável que todos os atores sociais, não só os profissionais da educação, veem a educação como uma fonte de transformação da sociedade, para construirmos aquilo que nós vamos ter no futuro. Que as pessoas estão, de forma genérica, descontentes com o estado da educação, não só em Portugal, como nos outros países, e todos sentem que existe uma necessidade de mudar, de inovar, de criar algo melhor do que aquilo que nós temos. Então, nós vivemos um desafio. Nós temos que crescer, temos que criar algo novo, mas como? Para onde? Qual é a nossa direção? Então, através deste evento, nós quisemos convidar, dar palco a pessoas que, nos últimos anos, foram aqueles que são os especialistas na vanguarda do conhecimento. Pessoas que tiverem projetos inovadores, não só em Portugal, mas fora de Portugal, que foram trazendo novos projetos, que foram implementando novas metodologias pedagógicas na sala de aula, no ensino básico, no ensino superior, no ensino informal e não formal, que merecem ser partilhados e merecem estar ao alcance de todas as pessoas para que este debate venha a desenvolver-se e que todas as pessoas, de alguma maneira, e todos os atores sociais, de alguma maneira, possam contribuir para esta transformação social e dizer assim, muito bem, a educação tem que mudar, o que é que eu posso fazer para isso? Onde é que eu posso mudar? Onde é que eu posso dar um contributo? O que é que eu devo defender? O que é que eu devo defender para os meus filhos? O que é que eu devo defender para a minha escola, para a minha região? Então este debate é importante, é crucial e nós não podemos contorná-lo. E nós, com o TEDx, queremos iniciar este processo, esta discussão, e iniciá-lo com elevada qualidade, trazendo aqui aqueles que são considerados por muitos os melhores na área da educação.
E como a educação e o conhecimento são a base de um crescimento saudável, não é assim? deste painel de oradores que vocês apresentam, qual é que destacaria, ou quais é que destacaria?
Essa é uma pergunta muito difícil, porque nós, qual foi a nossa escolha? Nós tentamos buscar ou selecionar oradores que apresentam diferentes perspectivas sobre a educação. Por um lado, nós temos pessoas que, algumas estão mais vocacionadas na fase inicial da pedagogia, da formação do ser humano, outras já no ensino superior, umas voltadas para as novas tecnologias, para aquilo que a inovação nos tem trazido e tem introduzido na sala de aula e fora da sala de aula, outros remetendo para a música, para a arte, para outras técnicas que por norma não são tão tradicionais, mas que já são comprovadamente importantes para o desenvolvimento dos seres humanos. Portanto, aqui não tanto dando um destaque especial a um ou outro, mas mostrando novas vertentes ou diferentes vertentes. E é isso que nós queremos fazer. Portanto, se alguém vai hoje em dia participar no TEDx Amaran TED, não vai ter uma experiência focalizada para um público específico, nem simplesmente para profissionais da educação, mas para todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, querem conhecer mais este setor, mais este tema, e querem poder vê-lo de maneiras diferentes. Nós queremos, acima de tudo, alargar horizontes. Sim. Que as pessoas não pensem na educação da forma tradicional com que pensaram até agora. Que elas possam ver a educação de maneira totalmente diferente. Novos moldes, novos métodos, novas balizas, digamos assim, a limitar o que é a educação nos dias de hoje. E todos estes oradores vêm um bocadinho para quebrar esta barreira, para nos dizer assim, muito bem, aquilo que nós pensamos até hoje em dia, se calhar não está tão certo. Temos que alargar, temos que ver a educação numa nova perspectiva e numa nova abordagem. Isto para nós é extremamente importante e é isto que nós tentamos fazer, este mix, este balanço entre os oradores, que tanto temos oradores, alguns vindos do estrangeiro, outros a nível nacional, uns novos, outros mais experientes e por aí fora, e este balanço, esta heterogeneidade entre os oradores é que vai permitir enriquecer todo este debate. Então um dia bastante intenso pela toda a quantidade de perspectivas que vão ser introduzidas.
Estamos a falar de um evento que começa, pronto, que é no próximo sábado, dia 2 de março, começa às 2 da tarde, portanto temos toda a manhã para conhecer Amarante.
Exatamente.
Que é fantástica. E depois temos 6 oradores, não sei se quer destacar, eu vi que traz aí a biografia de cada um deles.
Exatamente.
Alguns detalhes?
Não, sim, eu acho que vale a pena nós enumerarmos alguns aspectos destes oradores. E também reforçando que Amarante é sem dúvida uma cidade muito bonita para ser visitada e para ser aproveitada por qualquer pessoa que tenha a oportunidade de o fazer. Durante todo este período, toda esta tarde, nós vamos ter, posso realçar alguns dos oradores. Nós temos, por exemplo, a doutora Lídia Silva, ela foi a fundadora do CLIP, que é o Colégio Lusa Internacional do Porto, fez parte da sua formação em Macau, trabalhou e teve envolvido em projetos em vários países, o que lhe permitiu alargar estes horizontes que nós tanto temos vindo a falar.
Conhecer várias realidades, não é?
Sem dúvida. E é uma verdadeira entusiasta da educação. Uma pessoa, quando nós falamos sobre educação com ela, nós sentimos que somos inundados com um conjunto de ideias, com um conjunto de visões novas, que ela tem essa capacidade de transmitir. E ela é uma excelente comunicadora, uma excelente oradora, que qualquer pessoa, mesmo não conhecendo o nome numa primeira instância, quando tem contato com ela, sai apaixonado pelo tema. Temos também, vamos ter a participação num projeto muito interessante, que é o projeto da Orquestra Geração, um projeto muito especial para Amarante. É um projeto que nasceu, se não estou em erro, na Venezuela, basicamente visa dar formação às crianças, especialmente crianças com necessidades pedagógicas e que vêm de um background social um bocadinho mais desfavorecido, e desenvolver as suas competências cognitivas através da música, através da música clássica. Então, o que eles fazem é eles ensinam as crianças a tocar música clássica, dão-lhes um instrumento, elas são responsáveis pelo seu instrumento, começam a tocar música clássica de uma maneira, digamos assim, não tradicional, não aprendendo pautas, mas através do ouvido.
Mais portanto, natural.
Exatamente. Ou seja, ao final de alguns meses, a partir de 6, 8 meses, já começam a conseguir tocar alguma coisa, a ter alguns concertos. E os resultados deste projeto, que tem vários polos por todo o mundo, tem sido fantástico, porque tem ajudado as crianças a desenvolver um conjunto de competências, tem ajudado as crianças a ganhar mais responsabilidade, a desenvolver competências sociais, a aumentar os seus resultados escolares e por aí fora. Então, temos logo aqui um mix entre entre oradores. Ricardo Sousa foi uma pessoa que desde muito cedo está envolvida na área de educação, é um ativista na área de educação. Ele criou, quando tinha cerca de 18 anos, uma das conferências mais conceituadas a nível internacional. Recentemente foi considerada uma das 10 mais influentes conferências que existe. Foi criada cá em Portugal, teve já duas sessões e agora vai ter a terceira edição, que é Switch. Ele também é CEO da Color Elephant, uma empresa de fornecimento de soluções criativas, design, marketing e eventos de comunicação. Então é uma pessoa que ao longo do seu percurso tem estado muito envolvido com questões de educação, iniciando inclusive aquele que se chama o Movimento para a Mudança de Educação. Uhum. Ele entendeu desde muito cedo, até pela sua experiência e rica experiência nos projetos que teve, que a educação que nós temos em Portugal, a educação tradicional, tem diversas lacunas, todos nós sentimos isso, e ele de forma muito prática começou a tentar mudar o paradigma que nós hoje em dia temos ao nível da educação. Ainda fazendo mais muito brevemente a referência a mais alguns oradores da Alemanha, temos Bastian Ritz, um ativista na área educacional e muito especializado na área da aprendizagem, na área digital. Uhum. Nos últimos anos ele teve envolvido com vários países a implementar revoluções do sistema de ensino, e é uma pessoa que também traz esta dimensão de conhecer várias realidades e dizer quais são os verdadeiros efeitos, os impactos que têm tido diferentes metodologias, diferentes sistemas na formação das pessoas, quer seja ao nível profissional, quer seja no seu desenvolvimento pessoal. E nós temos que perceber isto. A educação hoje em dia não é única exclusivamente um desenvolvimento profissional. Uhum. É um desenvolvimento das pessoas como seres humanas. Uhum. E tem que aprender a ser feliz, tem que aprender a procurar o seu próprio caminho, a trilhar o seu próprio caminho. E muitas vezes há um desvirtuar do sistema de ensino. E são negligenciadas algumas dimensões dos alunos, por si só, e de toda a sua envolvente.
André, nós vamos voltar à conversa sobre o TEDx sobre a ATO já a seguir aos nossos próximos, às nossas próximas rubricas. Sansão, já despertaste essa pergunta no Facebook?
Já, e já temos respostas, mas não vou dizer ainda se as respostas estão certas.
Estás mal. Pronto, mas vais dizer o que vamos fazer a seguir?
Agora vamos ouvir as nossas bocas de barulho e depois vamos ter o desentupidor que tu especialmente vais apreciar, Luís.
Ah, eu preciso sempre, Sansão. Eu aprecio sempre.
Vamos então ficar com as bocas. Também vais apreciar, Luís.
As bocas. Eu aprecio tudo.
Bocas de barulho.
Papas de sarrabulho.
Bocas.
Como?
Barulho. Não posso.
Bem, edição das nossas bocas semanais. Sansão, queres concretizar?
Quero concretizar, Luís, a tua boca desta semana.
Olha, eu vou destacar exatamente o motivo do programa de hoje. Não é todos os dias que a região norte do país recebe eventos de relevância internacional. E eu acho que não estou a cometer nenhum erro ao dizê-lo que é de relevância internacional, não só por estar associado à Fundação TED, mas por aquilo que também já ouvimos até agora aqui do André Magalhães, portanto que trata-se de um evento com realmente importância para que todo o país ouça e com oradores internacionais.
A minha boca desta semana vai para um estudo que a CGTP publicou esta semana, e eu acho que é muito interessante e toda a gente devia ler. São dois gráficos muito simples de compreender, com uma pergunta muito simples: para onde vão os seus impostos? Muito bem, a resposta: para onde são gastos a maior parte dos nossos impostos é para juros, seguido da saúde, e temos, por exemplo, no BPN, muito 20 vezes mais do que se gasta na cultura, por exemplo.
Sansão, eu posso...
É uma questão de educação, não é?
Esta semana...
As PPPs, 4 vezes mais do que se gasta na cultura, mas temos que refundar o Estado, e quando se fala em refundar o Estado, os cortes que se falam é na saúde, na educação...
Não. Sabes que esses gráficos estão quase tão banais como a Grândola Vila Morena. Eu este fim de semana fiz 10 horas de comboio de ida e volta a Lisboa.
Pois já viste, são tão simples.
E estavam escarrapachados em todos os vitrais dos comboios.
O problema é que...
problema é que mesmo assim há quem não está a
ler. E há muita gente que ainda não sabe distinguir o que é liberdade de libertinagem, que são coisas totalmente diferentes. Bem, eu vou destacar, se não te importar, Sansão, a notícia de que Rafael Lobato, um piloto vilarrealense de desporto motorizado, foi destacado pela Autosport com o prémio Piloto Revelação para 2012. Depois de, aos 14 anos, se ter sagrado já jovem campeão nacional e com aspirações a seguir esta grande caminhada e carreira de prémios e de vitórias, vamos continuar a acompanhar. Sansão, acrescentar alguma coisa?
Não, agora vamos continuar a acompanhar o nosso espaço de ouro. É. O nosso desenho de
está mais especial que nunca. Boa noite, bem-vindos ao Desentupidor, o único espaço da Rádio Mundial que promete anões, cavalos e mulheres nuas, mas que infelizmente nunca cumpre. Portanto, o único espaço da Rádio Mundial mais parecido com o nosso governo. E por falarmos em governo, cabe-me dizer-lhe que há um bocado pisei cocó de cão e só agora que dei conta. Peço desculpa aos ouvintes, não pelo incómodo, nem pelo cheiro, mas por estar a falar no governo. Bem, connosco temos um convidado extremamente maçador, que também vai falar de governo, infelizmente. Francisco Chaboitas, que nome mais popular, o homem que quer acabar com a grândula Vila Morena nas recepções aos ministros.
Boa noite, eu agradeço profundamente o seu convite, sabe? O governo é uma coisa que me incomoda profundamente. Mas a grândula Vila Morena também é uma música que eu não gosto muito. E como eu, há muita gente aí a pensar da mesma maneira. A começar pela minha mulher, a minha cunhada e o meu cão.
Mas o seu cão também pensa?
Pensa e não é pouco. O raio do cão faz-me com cada coisa. Que há dias estava eu muito bem a comer uma salada de cereais para cães, chega-me ele e rouba-me meia tigela. Então acha que isto não é de um cão que pensa?
Bem, realmente, vendo dessa forma... Bem, mas explique-me lá então porque é que quer acabar com a grândula Vila Morena na recepção aos ministros.
Bem, porque há músicas que são muito mais bonitas e mais apropriadas para estas ocasiões. Repare, por exemplo, o Paulo Portas era muito giro. Se lhe cantassem, por exemplo, aquela de José Cid, o Grande, Grande Amor, em que ele diz adeus em várias línguas. Acho que era uma mensagem muito adequada ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Bem, então vamos fazer um jogo. Eu digo-lhe o nome do Ministro e o senhor diz-me que música é que lhe cantaria. Comecemos por Miguel Relvas.
Chamem a polícia.
Vítor Gaspar.
Olha, para o Vítor Gaspar poderia ser qualquer música rap, porque assim ele aprendia que é possível falar mais depressa.
Passos Coelho, o nosso primeiro-ministro.
Aí se eu te pego.
Bem, já vi que o senhor é muito crítico. Quem gostaria de ver como primeiro-ministro, então?
O Capitão Moura.
Quem?
O Capitão Moura. Toda a gente que conheceu a Liga dos Últimos já o deve ter conhecido. Ele até tinha uma música que eu ia passar... Mas que infelizmente não vou passar porque deu um erro qualquer no meu computador.
Bem, são coisas que acontecem. Ele terá o meu voto com certeza. Da minha parte é tudo. Muito obrigado por ter vindo, Francisco. Despeço-me com beijinhos e abraços para os ouvintes informais e cordiais saudações para os ouvintes mais formais. Até para a semana.
Capitão Moura, és o nosso herói. Tens o grande o coração e a coragem de um cowboy. Capitão Moura, és a luz de todos nós. Do pai, da mãe e da tia e dos egrégios avós. És a força do oprimido. Dominas qualquer assunto, vamos te homenagear sob a forma de presunto. Capitão Moura, de discurso altaneiro, vem governar esta nação, és melhor que o
I see blue skies, the day is clear and bright, but it might as well be cold.
cold outside, and sometimes behind a pretty smile there is just another helpless cry. Now a September melody is slowly coming down on me, and it's taking me through the day. While I'm whistling my tune, I remember days of June when everything still seemed to be okay. There's a voice inside my head saying there's no reason to be sad, and I'm not even mad, you know. But I don't wanna talk about it, I just wanna walk away from all the things we used to do. And it ain't the way that I had wanted it to be, but if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, if anyone should hold you back, I swear it won't be. Well, sometimes I reminisce, thinking about the way you used to kiss me in the morning before you left my bed. Oh, but the days run by so fast that soon the memories of the past, there will be nothing but a whisper in my head. A sad and lonely rainy days make me wish you'd come back and stay. Forget the past and leave it all behind. Oh, but leaves are falling, seasons change, I will have to rearrange. Forget you and let you out of my mind. There's a voice inside my head saying there's no reason to be sad, and I'm not even mad. You know, you said goodbye and walked away, why would I try to make you stay? You know there's really nothing, nothing I can do, and it ain't no way that I had wanted it to be. But if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, no, if anyone should hold you back, I swear it won't be.
Atos, Associação de Trabalho Humanitário e Organização Social, é uma associação sem fins lucrativos que nasceu do envolvimento de pessoas-chave em torno de temas e problemas sociais no mundo. Trata-se de uma associação de Amarante, composta por pessoas que acreditam que estes problemas deveriam ser solucionados pelo desenvolvimento de mentalidades que se focam na inovação e no crescimento do impacto de projetos verdadeiramente transformadores que quebram ciclos de problemas na sociedade em que se insere. E é por isto que a Atos é a intermediária perfeita para organizar um TEDxCD.
Sim, sem dúvida. Quando nós sentimos que todas as pessoas devem participar nos problemas da sociedade, que todos os atores sociais, sejam eles os indivíduos, as empresas, as organizações, têm que estar ativos, a Atos, quando tem esta postura, também deve assumir que problemas cruciais como a educação devem estar na ordem do dia, devem ser na nossa agenda. Então todos os nossos esforços devem ser canalizados para envolver as pessoas nestas temáticas. Então, um evento como o TEDx não traz para a Atos a solução do problema da educação. Uhum. Nós não nos assumimos como o ator que vai solucionar o problema em si, ou os problemas que podem assolar a educação, mas sim convida as pessoas e dá a oportunidade às pessoas para se envolverem nessa solução. Uhum. Dizendo assim, muito bem, nós vamos trazer aqui as condições necessárias para que este tema seja debatido, seja discutido, e que todas as pessoas que participem no evento e tudo o que será criado após o evento para gerar esta discussão e fomentar esta discussão, permita que todos nós, todos os atores, todas as pessoas, participem nesta transformação que todos sentimos que é necessária e que, se calhar, é tardia em sair. Uhum. E em ser executada.
A organização deste tipo de eventos não é uma novidade, não é propriamente uma novidade para vocês enquanto associação. Qual é o grau de envolvimento da Atos?
Bem, basicamente, a Atos, desde a sua criação, tem organizado vários eventos. Uhum. Em contextos diferentes. Tanto foram conferências, seminários, workshops, como também eventos de rua, de cariz criativo, e não só. No entanto, o TEDx tem algumas especificidades. Primeiro, está associado a uma marca internacional que tem regras próprias que têm que ser obedecidas, tem uma notoriedade própria e que também tem condições que nós queremos cumprir e fazemos tudo para cumprir, e temos tido o trabalho para o fazer. Então, a Atos dedica-se, o principal envolvimento, enquanto entidade, disponibiliza todos os recursos, principalmente recursos humanos, para organizar todo o evento. Quase a totalidade da equipa que está a organizar o TEDx Amarante ED é composta pela Atos, à exceção de uma pessoa, que é a Inês Santos Silva, que merece referência, porque foi graças a elas que nós conseguimos a licença para estar a organizar este evento em Amarante, e que é uma pessoa também muito ativa na área do empreendedorismo, na área da educação. Juntamente com ela fazemos a equipa que leva a cabo todas tomamos todas as diligências para que este evento vá a bom porto e tenha a qualidade que todos nós almejamos.
E quais são em concreto os objetivos desta associação, da Atos?
Muito bem. A Atos nasceu de um desejo de vários jovens ou de vários amarantinos que sentiam que por Amarante era preciso fazer muito mais. Foram pessoas que saíram da cidade ou que fora da cidade conseguiram envolver-se de forma bem-sucedida em vários projetos de associativismo, projetos profissionais inovadores, que vinham para alargar horizontes a várias áreas. E as pessoas começaram a se sentir cada vez mais capazes de ter impacto positivo na sociedade. As pessoas disseram, muito bem, cada um de nós, de forma isolada ou de forma coletiva, nós conseguimos transformar a sociedade num ou noutro aspecto. Então nós fomos reunindo um conjunto de pessoas que fizeram isso fora da cidade e dissemos, muito bem, agora está na altura de nós fazermos isto em prol da nossa cidade. Uhum. E nós sentíamos que Amarante, tal como muitas outras cidades em Portugal, não tinham uma participação ativa dos amarantinos, que as pessoas não estão contentes com o estado da situação a vários níveis, mas também não têm ou não se sentem capazes de inverter a situação. Então o que nós dissemos é, nós vamos ajudar as pessoas a inverter esta situação. Então, em vez de criarmos uma organização que se foca na solução de um só problema, poderia ser trabalhar com idosos, trabalhar com crianças favorecidas, trabalhar com ex-toxicodependentes ou outro público carenciado, nós temos não. Nós seremos uma plataforma, criaremos uma plataforma que servirá para que pessoas com diferentes capacidades, diferentes experiências, diferentes backgrounds, façam uso das suas valências em prol da sociedade. Então fomos focalizando naquilo que são três áreas, muito sumariamente, uma é a área da solidariedade pura, aquela que nós mais conhecemos, trabalhar com estes públicos carenciados. Outra é aquilo que nós chamamos de construção cívico-humanitária, ou seja, são ações de cariz pedagógico que transmitem valores, projetos, ideias para a sociedade, permitem que as pessoas vão construindo isso. E o terceiro, que é o objetivo último, que são os projetos de empreendedorismo social, projetos duradouros, sustentáveis, que vêm inverter um paradigma social, que vêm trabalhar na causa de um problema social e tentar eliminá-lo, erradicá-lo totalmente da sociedade. Este é o nosso objetivo, servir de plataforma que une os diferentes atores sociais e ajudar a gerir todos os esforços para que as pessoas, neste processo, solucionem os problemas e, acima de tudo, sintam-se capazes e percebam como cada um de nós pode dar o contributo para melhorar a nossa sociedade, a nossa vizinhança, a nossa cidade ou até mesmo o nosso país.
Já que falamos em projetos, o que é que a Atos tem a seguir ao TEDx?
Muito bem. A Atos, para 2013, tem uma estratégia bastante ambiciosa, muito ambiciosa mesmo. Enquanto no ano 2012 nós tivemos especialmente centrados num projeto que nós chamamos de 12 meses, 12 causas, em que ao longo do ano, para cada mês, nós tínhamos uma causa que defendíamos. Poderia ser, por exemplo, a igualdade, a coragem, a justiça, algo, valores como estes. E para cada causa, para cada mês, nós tínhamos uma atividade associada. Uma conferência, um workshop, uma atividade de rua. O que acontecia é que essas eram atividades pontuais. Iniciavam-se num determinado momento, desde que nós começámos a organizar, e depois acabavam assim que terminava o evento. Aqui, para 2013, nós decidimos que, para além dessas atividades, o que nós vamos fazer é dar o passo em direção ao nosso objetivo último, que é o empreendedorismo social. Começar a criar projetos que são duradouros, que vão trabalhar na gênese do nosso objetivo. Então, temos cerca de 8 projetos, contando com a TEDx. Nós iniciámos muito recentemente em parceria com várias organizações em Amarante, nomeadamente com a Associação Empresarial, o Comércio Justo e as escolas da região, um projeto ao qual nós chamamos Jovens Empreendedores, em que nós temos um programa de formação de empreendedorismo dentro das escolas. Nós temos sessões de formação, sessões de trabalho com jovens, uhum, que estão distantes de perceber o quanto é importante cimentar bases fortes para controlar o seu desenvolvimento profissional e depois poderem escolher se seguem os cursos profissionais, se vão logo para o mercado de trabalho, se criam a própria empresa. Então nós, com a nossa experiência e com os nossos parceiros, estamos a tentar desenvolver um conjunto de capacidades e competências que nos permita controlar mais isso. Mas para além disso temos muito mais. Temos a ambição de criar um canal que permita difundir todas as boas práticas a nível de solidariedade e empreendedorismo social. Temos o objetivo de criar uma horta comunitária, biológica e de fins pedagógicos para a comunidade. Queremos também criar uma escola relacionada com arte que possa envolver os jovens, principalmente os jovens carenciados, em processos de integração social, uhum, em que eles sintam que conseguem ter, que são pessoas valiosas, que têm um futuro pela frente, que têm que desenvolver um conjunto de competências que muitas vezes, fruto do contexto social ou familiar em que se inserem, não conseguiram desenvolver. Então nós começamos a ter projetos de maior dimensão, projetos que estão, que vão perdurar no tempo e aos quais nós queremos começar a investir cada vez mais. Obviamente que isto, em termos de investimento e de recursos, é uma grande exigência. Nós passamos de um ano em que tínhamos um orçamento de 2 mil, 3 mil euros para um ano em que temos um orçamento de quase 100 mil euros. Obviamente, deste plano de projetos que nós temos, eles vão sendo executados à medida que a viabilidade financeira de cada um deles é assegurada. Uhum. Nós estabelecemos objetivos e agora, durante a primeira metade do ano, estamos a tentar reunir todas as condições para executar esses projetos.
Uhum. E são excelentes notícias, quanto mais nos ajuda para Amarante, que tem uma associação que realmente está com uma orientação estratégica, que procura realmente resolver os problemas concretos da sociedade em que se insere. Sansão, temos música?
Temos música, Pedro, não é?
É, vamos recordar
Eu hoje só faço passagens.
Vamos fazer mais um rememberzito, não é? Vamos ficar com o John Osborne e este One of Us. Vamos lá ver se agora o teu computador deixa.
Agora vai dar.
Saints, they all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. We'll be right back.
Bom, esta semana temos no sexta-feira 1 de março no Grande Auditório do Teatro de Vila Real, que este fim de semana recebeu 3 grandes concertos, pelos vistos. 3 casas cheias, com Pedro Abrunhosa. Vamos ter Diogo Infante, na sexta-feira 1 de março, Preocupo-me Logo Existo. E depois, sábado 2 de março, no pequeno auditório, We Trust mais Best Youth, um espetáculo intitulado There Must Be a Place, acho que dispensa apresentações. Todos sabemos.
Ainda por cima, We Trust foi das primeiras músicas que nós passámos no programa, se vocês bem se lembram.
É, e só para acrescentar, se quiserem dar um abraço aqui ao Pedro, podem ir ao Coliseu de Lisboa, que eu vou lá estar a ver David Fonseca mais uma vez.
Mais uma vez.
Sansão, tens uma mensagem?
Tenho uma mensagem, mais uma vez, mais eventos no clube, esta semana, na quinta-feira. Pedro, mais uma vez. Erasmus Meeting, desta vez com a temática brasileira, portanto, uma festa para os alunos, não de Erasmus, mas do programa Sócrates, que estão cá em Vila Real.
Programa quê?
Programa Sócrates.
Ah, isto tem alguma coisa a ver com medicamentos?
Não. E na sexta-feira vão estar cá os Glauco, uma banda de jazz instrumental acústico.
E muito boa. Eu conheço.
E no próximo sábado, Alta Dex Amaranta, a partir das 14 horas, as inscrições estão disponíveis ainda no site, não é verdade?
www.tedexamarante.com.
Exatamente, faltava o ed.com. Ainda há inscrições disponíveis, são poucas. Talvez durante a semana a Universidade FM vá ajudar um bocadinho a este esforço. Estão também linkadas na nossa página do Facebook as páginas do Tedex Amarante. A página da associação não está, mas vai estar, não é verdade, Sansão?
É verdade.
Queres dizer mais alguma coisa?
Ou digo? Não, vão estar, Luís.
Pronto, mas não queres fazer a pergunta ou faço eu?
Qual pergunta?
Dizia que tínhamos combinado que fazias a pergunta assim.
Não, Luís, tu...
É uma coisa muito objetiva.
Estás pior que Media Player.
Estou um bocadinho. As licenças do TEDx são disponibilizadas com validade de um ano. Tem um ano para executar a partir do momento que ela vem. Aquilo que eu vos pergunto é, uma vez fim de este evento, estão habilitados para pedir nova licença? E pergunto-vos se isso vai acontecer. E já agora, qual tem sido a receptividade ao evento em Amarante e um pouco em toda a sociedade à volta do meio?
Muito bem. Quanto à renovação da licença, é uma questão que eu não vou conseguir responder agora, por vários motivos. O nosso objetivo é dar continuidade a este evento, não somente repetindo o evento, mas criando um conjunto de atividades, de processos pós-evento que permita que oradores e participantes continuem em contacto e permita que eles possam partilhar alguns projetos, colaborarem em alguns projetos e criar algo mais consistente do que simplesmente saírem de uma conferência e partilharem ideias. Não, queremos dar algo mais do que isso. Então nós sabemos que depois do evento iremos ter trabalho, iremos construir algumas coisas de valor para aquelas pessoas que participaram e eventualmente algumas que não participaram. Para no evento. Depois, a renovação da licença é uma coisa que para nós é aliciante, sem dúvida. O TEDx é um evento do qual nós nos orgulhamos e fica o desejo de sempre de dar mais um contributo, fazer algo mais. Mas é uma análise que será feita à frente, porque tem a ver com os objetivos estratégicos. Se calhar um bocadinho fruto do trabalho pós-evento, de como as pessoas vão cooperar umas com as outras, se a necessidade para continuar a trabalhar no tema da educação passa por ter outro TEDx ou outro tipo de atividades, outro tipo de iniciativas, ou então, ainda surge ou essa oportunidade, é nós criarmos um TEDx que nada tem a ver com a educação, mas tem a ver com outros temas que para nós sejam relevantes, e essa possibilidade está bem aberta. No entanto, só iremos tomar essa decisão e só iremos fazer algum tipo de pedido mediante o balanço do primeiro evento e dos trabalhos que se desenvolverem de seguida. Quanto à aceitação do evento em Amarante, na verdade, curiosamente, o TEDx é um evento que cada vez mais tem renome, tem aceitação na população. Não posso dizer que pode ter, que tenha aceitação na população toda, digamos que há franjas da população que têm mais receptividade ao TEDx, que conhecem, que estão habituados a ouvir as TED Talks na internet, principalmente o público universitário, o público empreendedor, o público ligado a movimentos de mudança da sociedade, essas pessoas conhecem mais o TEDx. Amarante, nós quando decidimos trazer o evento para Amarante, não foi porque achámos que em Amarante existia muitos públicos, achámos é que existe a necessidade de criar esses públicos. Então, a primeira experiência que nós tivemos é que a primeira reconhecimento que nós tivemos por parte da TEDx foi a exterior Amarante. Ou seja, tivemos empresas, pessoas a contactarem-nos do Porto, de Lisboa e por aí fora, e até as primeiras inscrições que nós tivemos no evento vieram de pessoas de fora. Essa, mesmo sendo a nossa principal objetivo, envolver pessoas da região, não só da Amarante, mas à volta da Amarante, os nossos esforços de comunicação foram centrados nessas localidades. Agora, com o passar do tempo, nós estamos a ver frutos a serem colhidos, as pessoas cada vez mais a inscreverem-se no evento, as próprias empresas a contactar-nos, as empresas locais a dizer que querem participar de alguma maneira, patrocinar o evento, estarem envolvidas e por aí fora, e esta dinâmica é isso que nós queremos criar. No entanto, há aqui um ensinamento que é importante. Se a ATO se afirma como uma organização que quer promover o movimento de todos os atores sociais na solução dos problemas, e que, por um lado, nós vemos uma sociedade altamente queixosa, que está sempre a dizer as coisas não correm bem, a culpa é do governo, a culpa da Câmara Municipal, a culpa é disto e daquilo, pronto, estamos sempre a apontar os defeitos de onde as coisas estão. A nossa ideia é que todos nós temos que participar na solução dos problemas, e isto quer dizer que, por exemplo, nós, habitualmente, não sabemos quantas pessoas portadoras de deficiências estão no nosso concelho e que tipo de problemas é que eles têm. E quando vêm umas eleições, nós não nos preocupamos com isso. O mesmo para a terceira idade ou algo assim do género. Nós pensamos que esses problemas são da responsabilidade das IPSS que trabalham nessa área, do governo, da Câmara Municipal da nossa localidade. E essa mentalidade tem sido mudada. Tem sido mudada em Portugal, tem sido mudada em Amarante e acho que em todos os outros municípios. E aquilo que nós temos sentido é que, se por um lado a Atos tem a sorte e o prazer de ter vários jovens e pessoas dinâmicas na sociedade que trazem estes projetos para Amarante, é importante que as pessoas também desenvolvam a necessidade de investir em si mesmos, em investir, em participar nas coisas, em se envolverem, em estarem cada vez mais participativas. Porque nós muitas vezes trazemos as coisas e as pessoas não temos nem sempre a receptividade que nós queremos, por mais que seja o nosso esforço de comunicação, por mais que seja a nossa vontade de envolver as pessoas. E eu há duas semanas tive um feedback muito interessante dentro da equipa da ATOS, está no desenvolvimento do TEDx, isto também para finalizar, estava um pouco, não diria a palavra frustradas, mas um pouco chateadas, porque a aceitação nem sempre, as pessoas não conseguem ter o reconhecimento do trabalho que está por trás e nem ter a capacidade de investir para participar nestas coisas. E a dizer, bem, se for assim eu prefiro ir organizar para outro sítio, assim as pessoas reconhecem. Mas não é essa a nossa visão. A nossa visão é que nós temos que mudar este paradigma e que temos que dar a oportunidade para as pessoas experimentarem, e acreditamos que assim que elas começam a experimentar, elas vão entrar num ciclo de cada vez investirem mais nelas próprias, cada vez apostarem mais nestes projetos e envolverem-se cada vez mais nas questões, não só da educação, mas de todas as outras.
Então é assim que vocês perspectivam o futuro, mesmo até em tempos de crise, não é? É o tempo que nós vivemos.
Sim, sem dúvida. Na verdade, a crise é um excelente momento para a criatividade social. É um excelente momento para nós nos reunirmos, nos unirmos em prol de alguns objetivos comuns e dizer assim, bem, o que nós tínhamos antes falhou, como é que nós podemos criar algo novo que funcione. E é isto que nós temos visto. Nós temos muitos projetos de inspiração na ATOS. O TEDx foi um deles, mas há muitos, e só para fazer referência a dois, que eu acho que seria interessante. Em Lisboa, há poucos anos, foi criada uma escolinha de rave, chamada Escolinha de Rave da Galiza, que é um projeto que nos inspira muito. Basicamente, eles criaram num bairro social uma escolinha de rave onde as crianças, desde muito cedo, entravam no mundo da delinquência, em vários níveis. E essas crianças, à partida, não tinham futuro nenhum, nem a nível pessoal, de felicidade, nem a nível profissional. Então o que eles fizeram? Pegaram uma escolinha de rave, trouxeram as crianças, começaram a transmitir-lhe valores, as crianças gostam, vão para lá descarregar energia. O rave é um desporto, eu não sabia, mas é um dos esportes coletivos mais inclusivos, porque se eu for gordinho eu não posso jogar futebol, se eu for baixinho eu não posso jogar basquetebol, no rave é espaço para todos. Eles pegaram aquelas crianças, transmitiram-lhe valores, fizeram parcerias com as escolas, parcerias com os pais, envolveram todas na solução desse problema. E um outro exemplo é, por exemplo, alguém que gosta da área de culinária, uma senhora decidiu criar um ATL, chama-se Vita Mimos, é uma senhora que dá workshops sobre culinária. Porquê? Porque as crianças, em Portugal, mais de um terço das crianças sofrem de excesso de peso. E ela, de uma maneira criativa, criou workshops, formações com legumes, em que as crianças vão brincar a fazer saladas, a fazer sopas, etc., por aí fora, e aprendem a gostar de legumes e aprendem a ter uma alimentação saudável, em vez de estarem a jogar PlayStation, em vez de estarem a fazer os trabalhos de casa nesses ATLs. Coisa muito interessante, projetos de empreendedorismo social que vêm, que nos inspirem, nós dizemos assim, se eles conseguem, nós também conseguimos e nós vamos trazer isso para a nossa região.
André, são ingredientes realmente fantásticos. Boa sorte para o TEDx no próximo sábado, muito vai obrigado. Certamente correr bem. Também felicidades para a ATOS. Sessão, quem venceu o nosso programa?
Foi
o nosso concurso?
O Diogo Oliveira, até foi o último gosto que nós tivemos. E portanto, Diogo Oliveira foi o vencedor do menu de tapas do Cais da Vila.
Para duas pessoas, não sei se já tinha.
Para duas pessoas.
Exatamente, antes. Tem que arranjar companhia.
Foi mais um. Pode levar um de nós, se quiser.
Ou isso. Por isso é que eu dizia que era meia oferta. Foi mais uma edição do Espaço de Ouro. Da nossa parte é tudo.
Até para a semana.
now.